Muito bem, a Câmara volta aos trabalhos virtualmente, é o tema do nosso debate das 10 de hoje. Eu vou falar por telefone com o presidente da Câmara, Igor Samariani, explicando como é que vai funcionar esse debate. Também com outros vereadores, exemplo de Augusto Martins, Raimundo Lima, Zé Negão, Daniel. Vamos ter vereadores debatendo. Você vai poder fazer perguntas para eles. Inclusive, a gente vai aproveitar e perguntar a opinião dos vereadores sobre perspectiva de abertura dos estabelecimentos comerciais, como é que eles estão vendo esse debate. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap, fazendo perguntas aos vereadores. A Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira, amanhã vai ter a sua sessão ordinária retomada de maneira virtual. Todos os vereadores vão participar por aplicativo de vídeo, tá? Inclusive hoje, depois do debate, eles vão ter um treinamento e a sessão acontece no mesmo horário em que aconteciam as sessões físicas antes da pandemia. Dentre os temas que já poderão estar em debate nessa primeira sessão, as gratificações para profissionais de saúde que serão analisadas e outros temas que estão na pauta. As sessões poderão ser acompanhadas pela TV Câmara no YouTube e a Rádio Pajeú também vai estar acompanhando a sessão. Eu já tenho dois vereadores comigo, o Igor na linha 1, o Augusto na linha 2. Presidente Igor Mariano, bom dia. E está tudo pronto mesmo, tudo ajustado para que os vereadores não tenham dificuldade nessa sessão virtual. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao colega vereador Augusto Martins. Nil, a gente, durante essa última semana que passou e agora essa semana que estamos vivenciando, a gente tem feito vários testes, né? Várias discussões, inclusive em reuniões online, a gente tem melhorado aos poucos. É uma tecnologia com a qual alguns não tinham familiaridade, mas a gente tem feito esse teste e, graças a Deus, as coisas têm evoluído, a gente tem melhorado, né? De modo que ontem a gente fez um teste com uma quantidade maior de vereadores, né? Tinham 10 vereadores presentes e a gente conseguiu reproduzir a ideia que temos, né, de fazer uma sessão virtual, né, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Câmara, pela TV Câmara, né, e a gente hoje vai ter outra simulação, né, a gente vai de fato se portar como se estivesse na sessão e eu acredito que na próxima quinta-feira a gente já estará tranquilo para conduzir os trabalhos de maneira virtual. Obviamente que falhas podem acontecer, enfim, a gente depende da tecnologia, né, o sinal de internet de cada vereador na sua residência, enfim, são algumas questões inerentes nessa questão tecnológica, mas a gente espera que tudo funcione bem e a gente possa, né, retomar os trabalhos do Poder Legislativo de maneira virtual, né, cada vereador na sua casa, mas a gente dando sequência ao nosso trabalho com votação de projetos importantes.
Tem aquela história do futebol, que treino é treino, jogo é jogo. Vocês já fizeram um treino e hoje vão fazer o outro depois do debate, não é isso?
A gente, na verdade, hoje diria assim, que seria um aquecimento para o jogo, de fato. Né? Antes de ontem, a gente fez treinos, mas a nossa proposta hoje é, de fato, simular uma sessão, né? Uhum. E, inclusive, eu recomendei a todos, né, de se trajar como se estivessem indo para a sessão e de, né, se portar como, de fato, se a gente estivesse numa sessão. Então, a ideia hoje é que seja, né, não é um jogo valendo, mas é um amistoso, né? E a gente espera que nessa simulação possa trazer ainda mais a realidade de como vai ser a sessão, né, para a gente já também se habituar com esse novo modelo.
Uhum. O que é que já está certo que vai estar na pauta da sessão de amanhã?
A gente tem alguns projetos que estavam tramitando, né, na casa, alguns projetos, alguns requerimentos também que já estavam tramitando. Por exemplo, a gente tem um projeto que eu acredito que seja de suma importância, que deve ser votado, é o projeto do PMAC, né, que é uma gratificação que é concedida aos profissionais da saúde, né, e ela é concedida baseada em métodos, enfim. E esse projeto ele já estava tramitando na casa antes de se iniciar esse processo da pandemia. Infelizmente, a gente não teve como se reunir para votar, mas ele é um dos projetos que vai estar como pauta prioritária, porque, enfim, depois desse momento todo que a gente vem enfrentando, se torna ainda mais justo, né, que a gente faça um gesto com os profissionais de saúde, né, porque, de fato, quem estão nessa linha de frente, né, no combate ao coronavírus, ao Covid, né, não só os profissionais de saúde, mas todos os profissionais, mas em sua grande maioria, lógico, os de saúde que têm enfrentado isso no seu dia a dia, né? Então, esse é um projeto que vai estar na pauta. A gente tem aquele projeto do IPTU premiado para esse ano que chegou no Poder Legislativo, né? O projeto dos professores deve novamente ser discutido e a gente procura, né, junto com o Executivo e com as recomendações do Tribunal de Contas, dar um encaminhamento que seja respeitando as questões legais, né, do projeto e também podendo, né, fazer essa votação desse projeto. Então, assim, tem várias pautas, né? E tem as pautas que a gente também acha importante, que já deviam ter sido aprovadas, inclusive, como questão de regimento, de lei orgânica, que são projetos que já foram discutidos de forma exaustiva. A nossa ideia era votar no início desse ano, mas, infelizmente, né, com essa pandemia, a gente não pôde votar e, certamente, a gente vai ter a oportunidade de discuti-los novamente, né? E, obviamente, também vários projetos, uma provocação do Ministério Público, que já a gente já tomou ciência de criar uma lei, né, obrigando o uso da máscara. Essa é outra discussão que vai ter. Na verdade, é como eu conversei com você, Nil, a semana passada, o tema vai ser muito em cima também desse momento que a gente está vivendo, né?
Uhum.
Vários projetos e requerimentos devem sair com forma de estímulo, de apoio, de incentivo e de cobrança ao governo municipal também em relação a algumas ações em relação ao combate ao Covid também. Então a gente acredita que essas pautas serão as que terão mais repercussão nesse momento nas sessões, agora nas suas retomadas.
Uhum. Igor, pedi para você segurar na linha aí que já tem perguntas chegando para você sobre, por exemplo, a posição da Câmara em relação à reabertura do comércio. A gente vai falar sobre isso. Eu estou na outra linha com o Augusto Martins, também está acompanhando, participando do nosso debate na linha 2. Augusto, você tem defendido, repercutiu essa semana, aquela história do nome do Heraldo Gueiros para a barragem de Brotas, para ela se chamar Barragem de Brotas Heraldo Gueiros. Eu lhe acompanhei falando sobre isso no programa A Tarde é Sua. Esse projeto você vai apresentar já nessa sessão virtual, já vai fazer a defesa dele. Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, meu Júnior, bom dia, presidente Igor, colegas vereadores que irão participar também, ouvintes da Super Rádio Pajeú. Meu, esse projeto, na verdade, eu acho que o blogueiro que colocou, ele não entendeu. Nesse momento de pandemia, desde que a Câmara parou suas atividades em 18 de março, e a gente ficou, por decreto, sem ter as sessões e os trabalhos, tem-se recentemente uma espécie de prestação de contas de várias ações. Eu tenho um projeto em várias áreas, né? E um dos meus, das minhas áreas de trabalho é a questão de denominar os logradores públicos do município. A prioridade também, porque muita gente não tem endereço nos bairros, muitas ruas sem nome, eu iniciei uma organização de um catálogo com nome de ruas, de logradores públicos, e desde 2013 que a gente vem organizando a denominação dos logradores. E Brotas, ela tem o nome, a barragem de Brotas, e esse nome vai continuar, evidentemente, não estou mexendo no nome, não seria capaz de tirar o nome, porque eu tenho experiência de questão de mexer com o endereço de pessoas, então não iria mudar nome de barragem, como algumas pessoas acharam, mas Brotas, nas minhas pesquisas, ela não está denominada por lei. E aí a gente aproveitou e já tinha também vários pedidos E não tem nada em Afogados da Ingazeira que lembre o governador Heraldo Gueiros Leite, não tem nem sequer uma rua, uma praça, nada. E foi um governador que trouxe, que tirou do papel essa obra que era acalentada e sonhada desde 1911, quando Afogados da Ingazeira estava no seu segundo ano de emancipação política. Então eu já tenho recebido vários pedidos. Alguns, você como vereador, faça uma homenagem a Heraldo Gueiros, coloca o nome dele em alguma coisa, em Afogados, e a gente ficou procurando em que colocar o nome dele. E eu verifiquei depois de pesquisa, de constatar que Brotas não tinha ainda a denominação oficial, e isso aí já foi passado. É uma prestação de contas dos trabalhos já realizados. Então isso aí já foi votado, tramitou durante várias sessões, já foi votado, e eu apenas acrescentei. Barragem de Brotas continua, governador Heraldo Gueiros Leite. Para homenagear a figura do governador, que foi tão importante, né, que essa obra do papel, né, gerou milhares de empregos, e foi a redenção de Afogados e Tabira, que até então dependia de cavar a cacimba no leito do rio Pajeú para ter abastecimento de água. E Brotas modificou o perfil social e econômico de Afogados da Ingazeira e também de Tabira, né?
Agora, na sua opinião, o Igor já deu um pouco da pauta, essa questão da Covid mesmo, como é que você está vendo a sinalização de retomada gradativa das atividades? Você acha que está correto o plano apresentado pelo governo? Deveria ser mais acelerado? Deveria esperar mais? O que é que você tem dito sobre isso?
É um momento nunca visto, um momento muito difícil para todo mundo, né? Não ficou ninguém de fora. Para outros, eu diria que é mais, né? Quando eu fico pensando assim, quem mora em uma grande capital, numa periferia, às vezes mora, como a gente vê ali em Recife, ao lado do shopping center, né? Aquelas pessoas que moram numa casinha bem simples, às vezes até numa viela, num bequinho, num prensado, você às vezes com 8, 10 pessoas dentro de um cubículo. Como é difícil para essas pessoas cumprir a quarentena, cumprir isolamento social, né? Mas o momento é de dificuldade para todo mundo, em todo o planeta, e nós estamos também. Dessa vez descobrimos que o que acontece em qualquer parte do mundo pode estar, a gente faz parte de um mundo só, né? Está tudo muito perto, porque a gente tem a impressão de que não, o que está lá na China não tem nada a ver com Afogados da Ingazeira. E agora a gente ficou todo mundo no mesmo barco, no mesmo panorama. Então, o que a gente faz aqui pode ter impacto em qualquer parte do planeta. Então, por isso que eu acho que tem que repensar a questão do desenvolvimento sustentável, que ficou sempre na teoria, né? Muito na teoria. Agora, a gente tem que se adaptar a esses novos tempos. Não é fácil. Muito difícil essa realidade, é limitante, né? Muito limitante. Até a própria máscara, de você andar de máscara, é uma coisa que limita. Você se sente um pouco sufocado, você... Poxa, andando de máscara, quem diria que a gente ia chegar nesse tempo de ter que andar de máscara, né? De não poder respirar o ar diretamente. Eu vejo com preocupação essa reabertura, porque é necessário retomar a vida, o comércio, a indústria, né? A economia como um todo. Agora, qual é a minha preocupação? É que hoje, com todo o decreto, com todas as regras, a gente já vê que muitas pessoas não obedecem. Então, eu tenho preocupação de um relaxamento. De um relaxamento e haver um rebote aí e o vírus vir mais forte do que já está. Uhum. Eu tenho essa preocupação porque... Eu vi a Anchieta Santos hoje de manhã fazendo um comentário sobre a ida dele a um supermercado ontem, e as pessoas não estavam se preocupando em ter alguém na porta com um álcool gel, com a orientação, com aquele, com um termômetro, né? Estava lá um álcool gel em cima de um tamborete, se a pessoa quiser usar, se não quiser, entrava lá sem nenhum controle e aglomerava algumas pessoas na boca do caixa, né? No caixa do supermercado, conversando, dá tempo para. Então imagina que assim, liberou, né? Liberou tudo. Então a gente está numa situação que precisa retomar a economia e ao mesmo tempo a educação das pessoas, para que elas obedeçam, pelo amor de Deus, obedeçam às orientações da saúde para usar máscara, para usar álcool gel, para ter o afastamento de um metro e meio de uma pessoa para outra. Essas regras básicas, isso é fundamental para a gente ter um controle da proliferação da Covid-19.
Uhum.
Então, eu vejo com preocupação, ao mesmo tempo que vejo que é necessário ir retomando. Agora, as pessoas têm que ser obedientes.
Uhum.
Abre o comércio, é para ir uma pessoa de cada vez, então tem que ser uma de cada vez. Não pode dar aquele jeitinho, não, entra aqui, né? E às vezes o brasileiro quer dar um jeitinho nas coisas, né? E
uhum.
aí eu me preocupo com essa questão de não se respeitar as regras.
Entendi. Igor, você concorda com... Tem a mesma leitura do Augusto em relação a essa preocupação ou não? Qual a sua posição sobre isso?
É, eu tenho uma opinião semelhante à do vereador Augusto Martins. Eu acho que a gente, de fato, precisa retomar de forma gradativa, óbvio, a economia do país, as atividades econômicas, mas há que se ter mais cuidado do que, na verdade, a gente já vem tendo nesse momento de quarentena, porque o fato de estar ou ficar em casa simplifica esses cuidados, né? Quando você começa a novamente circular com mais frequência na rua e frequentar ambientes onde pessoas, né, se encontram constantemente, todos esses cuidados que a gente tem ou vem procurando ter, eles têm que ser redobrados, né? O que a gente tem um certo receio é justamente que possa acontecer uma nova crescente da Covid, que na verdade eu não vejo, não sou especialista em saúde, não, sou apenas disciplinado em relação a essas questões. Acho que a gente tem que respeitar os profissionais de saúde, as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, o que eu entendo de forma leiga, lógico, é que a gente ainda não está num momento, diríamos, de controle do pico, né, da Covid. Então, talvez ele esteja se aproximando, mas ainda não estamos num momento de controle ou de queda nos casos de Covid. E isso preocupa, né, porque a gente pode ser que com essa reabertura isso volte com mais força. Mas, como disse antes, né, a gente, certamente o governo do estado e os lugares onde vem tomando essas medidas, né, de retomada de economia, de setores do comércio, eles vêm fazendo, ouvindo especialistas e pessoas que são da área. Então a gente, na verdade, nesse momento não tem muito o que discordar ou concordar, porque, como digo, a gente não tem muita especialidade nesse sentido, mas a gente espera que mesmo com essa retomada gradativa, as coisas possam ir voltando dentro do possível uma normalidade, né? A gente sabe que, infelizmente, enquanto não tiver uma vacina ou um remédio eficiente contra o Covid, a gente ainda vai conviver com ele durante bastante tempo, mas a gente espera, né, que a gente consiga controlar pelo menos o número de casos de pessoas em hospitais, para que a gente possa gradativamente ir retomando, né, a nossa vida o mais próximo da normalidade.
Bem, muito bem, Igor. Segura aí, porque tem uma pergunta do Reinaldo Lacerda na sequência, quer saber sobre possibilidade de apreciação do piso dos professores. Esse tema está tomando muitas redes sociais, eu vou lhe perguntar na sequência, mas antes, eu estou por telefone também com o vereador Zé Negão, Zé Edson Ferreira. Zé, você já está craque aí nessa participação de sessão por rede social, já está plenamente adaptado, ou ainda pode ter algum problema? Você participa, eu vejo você interagindo em grupos de redes sociais, vai ter condição plena de participar das sessões virtuais, Zé? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvinte da AGU FM. Nil, os meninos aí já fizeram um treino ou dois, né? E comigo ainda não tive o treino, não. Hoje eu vou pro treino de apronto, como o presidente Mariano disse que vai ter hoje às 11h30. porque dos primeiros treinamentos aí eu não consegui participar, não. Mas nós estamos aí se preparando, né, através da questão dessa sessão virtual, através de videoconferência. E acredito que vai dar tudo certo, né? Vamos se esforçar ao máximo para que as coisas aconteçam dentro do que está se preparando para se estabelecer dentro dessa primeira sessão virtual.
Zé, na sua opinião, qual deve ser o tema prioritário dessa sessão? Você que é da oposição, o que é que você acha que não pode deixar de ser discutido amanhã?
Olha, em primeiro lugar, eu acredito que tem duas prioridades aí. Uma prioridade é essa que o presidente da casa falou aí sobre a questão de a votação de uma gratificação para os agentes de saúde. Até porque, independente dessa pandemia, eles merecem, porque é um pessoal que está no dia a dia atendendo a população e, quando se trata de saúde, tem uma prioridade, uma certa prioridade. E, depois dessa pandemia aí, né, desse Covid-19, eles estão trabalhando intensamente, estão dedicando seu trabalho, colocando sua vida em risco. E por essa situação aí, eu acho que é uma prioridade que nós votamos e votamos logo com urgência, urgentíssimo, para que eles consigam ter uma gratificação melhor, entendeu? Porque eles merecem. Porque estão aí no dia a dia, junto da população, se dedicando para que a questão do Covid-19 seja combatida no nosso município. Mas também temos outra prioridade, que é a questão do aumento para os professores. E você sabe que isso vem sendo debatido nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E educação também é uma prioridade. E é um aumento que foi dado pelo governo federal para todos os professores do país. Afogado não pode ficar fora disso. Você vê que em todas as cidades do Pajéu já votaram esse aumento. E Afogados ainda não votou. Entendeu? A última reunião que nós tivemos interna, disseram que quando votasse, ia ser retroativo a março. Até eu pedi que fosse retroativo a janeiro, porque se o aumento foi a partir de janeiro, se colocasse o aumento de acordo com o que o governo federal deu. Mas o exemplo até agora não foi votado. Se tem o dinheiro, se está sendo feito o repasse através do governo federal, por que não votar agora? Os professores merecem, é uma classe que você sabe que tudo que tem é de desenvolvimento no país, começa da área de educação. Se o médico se forma, passa primeiro por uma sala de aula, um juiz, um desembarcador, um engenheiro, enfim. Tudo, toda participação que tem, o início começa na educação, na sala de aula. Portanto, eu acredito que vai ser uma prioridade também, já que vai votar esse aumento, essa gratificação, aliás, para os agentes de saúde, que também coloca o projeto dos professores para ser votado, para que eles recebam e pare com essa polêmica, com essa questão aí, porque fica jogando para cima do poder legislativo, o poder executivo diz que mandou, falta uma definição do poder legislativo, depois do Ministério Público, que na minha opinião, acredito que não tem nada a ver questão de Ministério Público, porque é um direito adquirido, é lei. E se é lei, é para ser votado. Os outros municípios já estão recebendo. Está saindo o quê? O projeto é legal. O aumento dos servidores da educação é legal também, que foi dado um aumento de 12,84 para todos os educadores do Brasil, não é da Folgadão Engazeira. Portanto, essa pauta de prioridade, eu acho que as duas prioridades que devem ser votadas e votadas com gesto urgentíssimo é essa gratificação para os agentes de saúde e o aumento dos professores.
Entendi. Eu vou passar, inclusive, essa questão para o Igor, mas antes, a abertura do comércio, como é que você está vendo esse debate, Zé? Ouvi Augusto agora e Igor, eles acham que tem que ter muita prudência, porque tem que ter preocupação com a Covid, para evitar abrir, as pessoas não seguirem as recomendações, os critérios para reabertura, quando isso acontecer, e a gente ter um aumento no número de casos. O que é que o vereador Zé Negão pensa sobre isso?
É, não só eu, Nil, mas acredito que toda a população se preocupa em não ter aumento em casos, entendeu, do Covid-19 em Afogados da Ingazeira, e não só em Afogados, em toda a federação, em todo o país. Como Pernambuco hoje está tendo um nível muito alto de contaminação do Covid-19, entendeu? E questão de muitos óbitos, a preocupação tem de ser maior. Mas você veja da semana passada para cá, eu não sei se foi depois desse aperto que a Polícia Federal deu aí também, de fiscalizar essas coisas que estavam erradas aí, através do governo do estado e do prefeito de Recife, que a curva já melhorou, já diminuiu mais, já tem mais leitos agora de UTI, já diminuiu o número de casos, enfim, já está melhorando e também já estão começando a se reunir e negociar a reabertura do comércio. Até porque a prioridade é a saúde, lógico, mas não pode esquecer da questão econômica, porque, o exemplo, se continuar na situação que vai, além de quebrar muitos comerciantes que tem aí, vai aumentar o índice de desemprego e vai criar uma situação que seja igual ou até pior do que a questão do Covid-19, porque já pensou, o índice de desemprego aumentando, vai aumentar a violência, vai aumentar, muita gente já está se suicidando aí porque a pessoa perde o controle. Você vê que teve uma menina que usou aí as redes sociais através aí de que foram na loja dela, Islane, entendeu? Isso aí percorreu não só as redes sociais aqui de Afogados, mas posso dizer até do país, que muita gente de fora ligando para mim, perguntando, porque o cara entra no desespero, porque tem um aluguel para pagar, tem água, tem luz, tem contador, tem funcionário, tem dinheiro para receber e tem os boletos para pagar também. E você não consegue fazer nada. Agora, o que é que tem que fazer? Tem que se criar um protocolo e chegar para o comerciante e dizer aqui, ó, nós estamos negociando com você para que abra. Agora aqui, dentro desse protocolo aqui, só pode entrar duas pessoas, ou três, ou só uma. E você aqui na frente vai ter um funcionário com álcool gel, com álcool 70, e vai ter de trabalhar dentro desse protocolo. Se você sair fora, aí vão ser penalizados, aí vai ter que fechar mesmo. Uhum. Agora, que tem de abrir o comércio, mesmo que seja gradativamente, aos poucos, mas que abram. Porque é o seguinte, meu Júlio, ninguém vai sair de casa, todo mundo, para ir comprar, um exemplo, uma blusa, ou um short, ou um cosmético, um shampoo, uma coisa. Não, cada um vai sair na sua necessidade. E quando chegar lá, vai entrar na loja de acordo do protocolo que o município deve traçar e entregar ao proprietário. Se ele descumprir, assim é porque ele não está querendo que o comércio dele seja aberto. Uhum. Assim, portanto, tem de ter uma visão de um lado e também do lado do comerciante que está ferreado aí para abrir seu comércio e começar a resolver seus problemas de socioeconômica. Uhum. Mas também quero dizer que os governantes estão se preocupando em abrir, porque também já começou a chegar na pele dos governantes. Veja quanto caiu na arrecadação aqui de Pernambuco de receita. O governador já está sentindo, como os prefeitos também já vão sentir, porque o repasse que vem através de um FPM é de acordo com a arrecadação que o município e o estado repassa. Portanto, eles estão começando a se preocupar e agora estão vendo que tem de unificar. O quê? Priorizar primeiro a vida do povo, a saúde, mas também não esquecer da questão econômica. A preocupação agora chegou na porta deles. Antes era na porta só dos comerciantes, agora chegou na porta dos governantes, dos prefeitos e dos governadores. Portanto, eu sou de acordo que reabra o comércio gradativamente e de acordo com o protocolo, para ser obedecido o protocolo. O comerciante que não procurar obedecer é chegar e fechar e pronto, porque não vai colocar a vida da população em prol de um protocolo que está sendo determinado e o comerciante não quer, não está seguindo aquilo, né?
Uhum. Ok, Zé, entendi. Eu vou voltar aqui com o Igor. Presidente, o Zé falou nessa questão dos professores. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, os professores têm cobrado. Aqui, Reinaldo Lacerda, por exemplo, Nil e vereadores. Queria saber de Igor se tem possibilidade de discutir o piso dos professores, de ser votado ainda esse mês. Mesma pergunta da professora Joelma. Quando será votado o aumento do piso dos professores? E nas redes sociais tem muita gente cobrando isso também. O que é que o presidente da Câmara diz?
Primeiro, para que fique claro para a população, que todos os vereadores são a favor da votação do reajuste do piso, né? Infelizmente, alguns vereadores tentam politizar de forma irresponsável o debate, né? Querendo jogar a população contra a Câmara, e eu quero dizer claro e em bom som à população e aos professores especialmente, que nenhum vereador é contrário à votação do piso, nunca foi. O que houve foi determinações do Ministério Público de Contas, e a gente que faz gestão, que é ordenador de despesa, tem que ter responsabilidade e bom senso, né? E, no primeiro momento, o Ministério Público de Contas orientou que não fosse votado nenhum tipo de reajuste, nenhum tipo, né? Isso foi uma determinação que aconteceu. A Câmara já estava paralisada. O projeto inicialmente chegou na Câmara no dia 18 de março, né? Então, nós expedimos um decreto parando as atividades da Câmara por recomendação de todos os profissionais de saúde e de tudo que a gente viu envolvido nesse momento. No dia 17 de março, a gente emitiu, né, uma portaria informando que a Câmara iria deixar de se reunir de forma ordinária, visando justamente cumprir um decreto estadual. A gente tem um decreto estadual ainda em vigor, que diz que não pode mais de 10 pessoas aglomerar em lugar nenhum, e se eu reunir a Câmara, a gente vai ter 13 pessoas no mesmo ambiente. Então, assim, a gente suspendeu as sessões no dia 17. No dia 18, o projeto cheio, eu protocolei pessoalmente o projeto do reajuste dos professores, né? E no dia 20, se não me falha a memória, o 21, veio essa primeira recomendação do Ministério Público de Contas de que não fosse votado nada em termos de reajuste. Inclusive, você vê que até os profissionais de saúde, que nesse momento tem esse projeto lá na Câmara do PEMAC, a gente, naquele momento, nem esse a gente poderia votar. Então, o que acontece? 10 dias ou 15 dias depois, eu não tenho certeza, veio outra recomendação do Ministério Público de Contas, dizendo que a gente poderia retomar a discussão quando se tratasse de piso. Problema, Nil, e aí eu confesso a você, e inclusive quero dizer que a gente está tendo reunião diária, semanal, e conversa com o sindicato aqui da APMA e com outros sindicatos que também têm discutido com a gente. Inclusive, a gente teve uma videoconferência semana passada, né, com o pessoal do sindicato, alguns professores, com o procurador do município, né, os advogados de sindicato. Então, a discussão ela tem sido travada, vamos dizer assim, nos bastidores, e a gente está tentando chegar, né, a um denominador comum. E nessa reunião que a gente teve a semana passada, a secretária apresentou alguns dados em relação à queda de receita na Secretaria de Educação, alguns dados que foram vistos e avaliados por todos os representantes dos professores, né? E qual é a dificuldade hoje? Aí, voltando ao assunto, o Ministério Público de Contas, ele liberou a votação do piso do salário. O que acontece? No meu entendimento, e aí é um entendimento que por isso que a gente formalizou uma consulta ao Tribunal de Contas, porque o projeto que está na Câmara, ele altera de forma direta o plano de cargos e carreira dos professores. E aí, o que é o nosso entendimento? Quando se fala de piso, né, a gente pode votar. Agora, eu posso votar esse projeto que fala de plano de cargos e carreira. A minha dúvida é essa. Então, a gente procedeu com uma consulta ao Tribunal de Contas e, obviamente, está esperando uma resposta formal do Tribunal para que a gente proceda à votação. É uma dúvida legal que nós temos em relação ao projeto, da forma como ele foi para a Câmara, o texto como foi para a Câmara, que inclusive essa questão do reajuste ser a partir retroativa a março, os professores, inclusive no sindicato, eles externaram que isso já é o consensual, os professores, enfim, fizeram um acordo lá atrás e eles aceitam essa condição também, que isso foi um acordo direto da categoria com a própria, o executivo, e isso aí nós não temos ingerência nisso, né? Então, eu estou esperando uma posição oficial do tribunal para que a gente possa proceder à votação. Assim que essa resposta chegar, a gente vai sim discutir o projeto e vai votar. Eu não tenho dúvida que ele vai ser aprovado por unanimidade, inclusive o projeto que está lá. Todos os sindicatos têm tido acesso e todos eles têm se manifestado favoráveis ao texto do projeto de lei que está na Câmara. Então, assim, a gente não tem mais discussão sobre ser contra ou a favor o projeto, porque todos os professores têm, são totalmente a favor da forma como o projeto foi proposto, né? A discussão é justamente essa questão do plano de gasto em carreira e de piso, que aí a gente teve o cuidado, né, junto do executivo, de fazer uma consulta ao tribunal, e estamos esperando um posicionamento do tribunal, né? Fora isso, não tem outro, nenhum tipo de dificuldade da nossa parte do Poder Legislativo, nunca houve e nem vai haver em relação a votar o projeto, porque nós achamos que é justo, né, que os professores tenham esse reajuste. É uma classe importante na formação, né, das nossas futuras gerações. A gente valoriza demais o papel do professor, é tanto que durante esse tempo que a gente é presidente na Câmara, e até antes de mim mesmo, todos os projetos que chegaram em relação aos professores, seja de aumento, seja de gratificação, o que for, a gente sempre voltou de maneira muito rápida e célere, né? Mas infelizmente esse ano a gente teve esse agravante do Covid, que é uma coisa que, na verdade, ele excedeu qualquer tipo de eventualidade que a gente pudesse imaginar que fosse ter, né? Mas há, sim, interesse da Câmara de discutir o projeto, né? Há interesse, eu já disse outras vezes aqui na rádio, me coloco à disposição para conversar pessoalmente, é difícil, mas me coloco à disposição para conversar por rede social, por vídeo, em qualquer momento com os professores, né? A gente deve ter outra reunião com a participação do prefeito José Patriota esses próximos dias, né? Junto com o sindicato de novo. E eu tenho certeza que a gente vai chegar a um denominador comum e a gente vai poder, se Deus quiser, votar o projeto com tranquilidade. Então, assim, o projeto é retroativo, os professores sabem disso, né? Se votar agora, vai retroagir a março, se votar para a semana, vai retroagir a março, enfim, qualquer momento que seja aprovado, ele vai retroagir, e a gente espera que essa consulta que foi feita ao tribunal, ela chegue com mais celeridade, e a gente já assinou o juiz da Câmara para que a gente possa, obviamente, ter uma segurança na hora de votar. O que a gente faz é ter prudência, né? A gente precisa ter prudência, porque depois as nossas contas que serão analisadas, e a gente tem que ter muito cuidado e zelo com a coisa pública e obedecer às recomendações dos órgãos de fiscalização, né, ao Poder Legislativo.
Entendi. Bom, eu peço só para aguardar mais uma vez e a gente vai fechar com uma última questão com o presidente. Eu estou na ponta da linha 2 agora com o Daniel Valadares, que é mais um vereador a conversar conosco. Daniel, como é que você está percebendo? Eu até ouvi o Igor sobre isso, mas já vou lhe adiantar, porque eu vi a matéria do... O Igor mandou uma nota e mandou um print dos vereadores que participaram desse, digamos, primeiro treino. E eu percebi aqui 9 dos 13. Você era um deles, o Besourão, Reinaldo Lima, Augusto Martins, Rivelton, Raimundo Lima, Rubinho do São João, o Wellington JK e Sargento Argemiro. Eu quero saber o seguinte, você acha que os demais vereadores, porque tem uns vereadores que há uma leitura de que teriam mais dificuldade, né? O Cícero Miguel, por exemplo, eu estou dando um exemplo dele, mas o entendimento que eu tenho é que a ferramenta parece muito simples para a adesão dos vereadores. Você que tem mais expertise, interage mais nas redes sociais, acha que eles vão ter dificuldade ou não? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos funcionários aí da rádio que estão presentes fisicamente. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham de Afogados da Engazeira, da região e do mundo. Nil, veja só, como bom dia também aos nossos companheiros vereadores, o presidente Igor Mariano, o Augusto Martins e o Zé Edson. Como você colocou, os companheiros que participaram, e eu escutei aí a narrativa do Igor, do Augusto e do Zé, realmente é uma ferramenta que você precisa ter uma certa habilidade, né? Eu vi você colocando aí em relação treino é treino, jogo é jogo. Eu acredito que, eu acho que a maioria participou desse treino, alguns vereadores não participaram, mas todos foram comunicados e informados, enviado o link através do nosso presidente, Igor Mariano. Alguns vereadores não têm, por exemplo, um equipamento, um celular ou um notebook que permita essa interação virtual, mas isso já foi resolvido pelo nosso presidente. Inclusive, esses vereadores que você citou aí, o Cancão e o Cício Miguel, vão estar na Câmara de Vereadores com o técnico lá participando das sessões, com a devida distância e a devida uso de máscara, álcool em gel, mas vão participar da sessão virtual. E os demais conseguiram utilizar essa ferramenta e já participaram desse treino. Hoje, quando terminar aqui a entrevista, nós vamos agora para um jogo-treino, né? Porque tem o treino, tem o jogo-treino para depois ir para o jogo oficial. Então, a gente participou de alguns treinos e já já vamos para o jogo-treino para a gente, amanhã à tarde, se tudo caminhar bem, a gente participar do jogo oficial. Uhum. É uma situação nova. Eu agora estou aqui na minha residência, acompanhando você ao lado um rádio, na minha frente acompanhando você pelo Facebook e falando pelo telefone.
É.
Então a gente tem que se adequar a esse momento que a gente vive, né? Porque acima de tudo está as nossas vidas. Nessa discussão que eu acompanho aí, que nesse debate em redes sociais sobre a pandemia, é preocupante, mas eu acredito que nós vereadores não vamos ter dificuldade em realizar as nossas sessões virtuais.
Do seu ponto de vista, qual Daniel vai levar algum tema específico para essa primeira sessão virtual? Tem algum tema que mereça mais atenção? É isso mesmo que o Igor já sinalizou sobre a pauta da sessão?
Eu escutei aí e a gente vem acompanhando, porque apesar de nossas sessões estarem suspensas fisicamente e vai voltar agora online, mas o nosso trabalho, o trabalho do vereador, ele não para. Eu sempre levantei essa bandeira em toda reunião, todo debate que eu participo. O trabalho do vereador, ele é intenso, ele é de domingo a domingo, não tem hora, porque todo instante chega uma demanda em sua residência, onde a população busca até você na sua residência para trazer uma demanda, e a gente vai em busca das autoridades, dos órgãos competentes, para ver uma maneira para ajudar a resolver essa demanda. Então, por mais que não estava acontecendo as nossas sessões, mas a gente estava tendo encontros virtuais, a gente estava tendo, por exemplo, encontros com o nosso prefeito Patriota, com o vice-prefeito Sandrinho, para resolver algumas demandas da população relacionadas ao Covid, sem ser relacionado ao Covid. Então, assim, o nosso trabalho como vereador, ele não parou. Uhum. Mesmo que você esteja seguindo as recomendações para se precaver do isolamento social, mas, assim, nós que somos homens públicos e de cargos que estamos assumindo um cargo eletivo, a gente tem que sair de nossa residência para, às vezes, participar até fisicamente, respeitando essas orientações, mas para resolver problemas e participar dessas reuniões. O que é online, a gente procura fazer online, mas tem situações que você tem que ir pessoalmente, tem que buscar, tem que resolver algum problema. Então, assim, o nosso trabalho não parou por conta disso, tá entendendo, Nil? Então, assim, voltando às nossas sessões aí, mesmo que seja online, eu acredito que nós vamos seguir essa linha. Eu venho acompanhando aí o debate do PEMAC, que o nosso presidente comentou, que em relação aos profissionais de saúde é de suma importância a gente colocar em pauta. A questão do piso dos professores, que o nosso presidente narrou aí, inclusive, cronologicamente, como ele surgiu, desde o projeto do Executivo chegando lá à Câmara, até hoje, com a participação do presidente aí em várias reuniões com os dois sindicatos, né? Eu não vou estar aqui me prolongando para não ser repetitivo, mas o Igor já narrou aí como tudo aconteceu, em que pé tá. Então, nenhum vereador é contrário à votação do piso. Eu entendo que o presidente estava apenas se precavendo por uma questão de uma recomendação do Ministério Público de Contas. Então, eu tenho certeza que assim que entrar em pauta, a gente não terá dificuldade nenhuma de votar, porque eu tenho certeza que nenhum vereador é contra nenhuma melhoria para nenhuma categoria. Então, Eu acredito que esses são os principais. E nós, vereadores, cada um tem seus requerimentos, tem seus projetos para apresentar. Eu mesmo fico muito feliz, inclusive conversei com o nosso presidente, que apesar de a nossa Câmara já estava se preparando para fazer essas sessões transmitidas, isso foi um requerimento meu no final do ano, né, pedindo ao nosso presidente que, da mesma forma que estava sendo transmitida via rádio as nossas sessões, que as nossas sessões também fossem transmitidas por algum canal, ou via Instagram, ou via Facebook, ou um canal no YouTube, mas que também fosse transmitido ao vivo, né? Inclusive, fiz esse requerimento no final do ano e informei aos companheiros que eu iria apresentar um projeto de lei ou um decreto-lei. Ficou apenas de eu sentar com o presidente para a gente ver que mecanismo eu iria utilizar para apresentar, mas que isso ficasse, independente de Daniel como vereador ou Igor como presidente, quem viesse a virar vereador, mas já estaria ali uma ferramenta de transparência, de comunicação que liga o vereador ao povo de Afogados da Ingazeira ao vivo, online, na hora. É que se a pessoa não puder ir fisicamente e acompanhar o seu vereador durante as sessões na Câmara, mas que liga o seu rádio, você acompanha, que entre no Facebook, você está vendo ali o trabalho do seu vereador, entendeu? Para a gente tentar diminuir aquele velho discurso, Nil, que eu sou combatente disso, de que o vereador não faz nada, entendeu? Eu vejo ao contrário, eu vejo o vereador trabalhando muito, eu vejo vereadores buscando resolver as demandas da sociedade. Então, eu acredito muito nessa transmissão, tanto da rádio como também online. E aí a gente tem esse projeto de lei para apresentar, né? E se Deus quiser, os companheiros aprovarem, isso vai virar um decreto-lei aí da Câmara, que vai ser obrigado a transmissão por algum canal. E nós temos também outros projetos de lei para apresentar quando voltar aí à normalidade, online ou física, se Deus quiser, o mais rápido.
Muito bem, agradecemos também ao Daniel. Igor, tem muita gente perguntando aqui sobre como fazer para acompanhar o Paulo do São Brás. Queria saber, o link da sessão vai ser aberto ao público? Como é que a gente faz para acompanhar? A mesma pergunta da Gal. Nil, as sessões estarão disponíveis ao público posteriormente? Ela quer saber se, por exemplo, fora do horário, depois isso vai estar gravado e vai estar à disposição. O que é que você pode dizer?
Eu queria primeiro agradecer, né, Nil, a participação dos ouvintes e tal. A gente vai transmitir ao vivo, né? Quem não tem ainda, quem não acompanha a Câmara nas suas redes sociais, pode acompanhar, né? E seguir o nosso canal no YouTube, né? Nós temos lá um projeto que é o TV Câmara, que tem uma compilação de vários momentos das sessões. né? E essa mesma ferramenta vai transmitir ao vivo, né? Você pode assistir da sua casa o vídeo, né? Com todos os vereadores participando desse debate, né? A partir de amanhã às 15h30 da tarde. Então, assim, é acessível ao público, né? Você pode assistir ao vivo, e se você não puder acompanhar ao vivo, você pode assistir depois, porque fica o registro, né, da gravação. Então, é só seguir lá no nosso site da Câmara, afogadosdaengazeira.pe.leg.br, né, é o nosso site oficial da Câmara. Né, lá tem a TV Câmara, assim que você entrar, você vai identificar o link para a TV Câmara, né, e você pode clicar lá e acompanhar a transmissão ao vivo da sessão. Né, e a gente, inclusive, também, em conversa com você, Nil, a gente também, dependendo de como ficar a qualidade, vai tentar fazer a captação do áudio da TV Câmara para retransmitir ao vivo nas rádios do nosso município também, como a gente vinha fazendo. Uhum. E de modo que a população vai ter todo acesso e até direito à participação, porque a gente no YouTube você é liberado comentário e tal, essas coisas. Então a gente acredita que vai dar muito certo, né? É só achar a TV Câmara, a Afogados da Engazeira, no YouTube, ou então entra no nosso site, que eu vou repetir de novo, né? afogadosdaengazeira.pe.leg.br. Você vai achar logo de cara lá o link da TV Câmara, e quando você clicar em cima, você pode acompanhar a sessão ao vivo, né? Ou se não puder acompanhar ao vivo, você pode também ficar com o assistir em outro momento, né? Porque fica gravado o registro lá.
Agora, a Andréa Quirino é professora municipal, e ela está querendo mais detalhes dessas alterações no plano de cargos e carreiras no PCCR. Ela pergunta quais são as alterações no PCCR a que Igor se refere.
Não, na verdade não tem alteração no plano de cargos e carreira, não. O que está sendo proposto lá no projeto é uma mudança no plano de cargos e carreira, que fala da seguinte forma: o projeto, qual a dúvida jurídica que a gente tem? O Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, ele autorizou que a gente vote projetos que se relacionem ao piso salarial dos professores, né? Aqui no município, o piso, ele é associado diretamente ao plano de cargos e carreiras. Então, o projeto que está na Câmara, ele fala em alteração dos vencimentos da carreira dos professores. Então, a minha dúvida, por isso que a gente precisa ter essa precaução, quando consulta o tribunal, é para saber, olha, aqui o plano, como o plano de cargos e carreiras não é dissociado do piso, eu terei algum problema se votar esse projeto da forma que está? Essa é a nossa dúvida. Então, a gente está esperando um posicionamento do tribunal. Alguns advogados acreditam que a gente consultou que não há problema, né, se votar. Outros acreditam que há problema. Então, assim, como o tribunal é um competente responsável para nos balizar nesse sentido, a gente, obviamente, vai fazer essa consulta e está aguardando essa resposta. Então, a dúvida é essa. Se a gente... porque aqui, como não é dissociado piso de carreira, né, a gente não tem como mexer, por exemplo, só no piso. Não, é impossível, é inviável, não tem como fazer isso. Uhum. Então, o que eu quero saber do tribunal, o que a gente está provocando a discussão, é justamente isso. Aqui, o piso não é dissociado da carreira. Eu posso votar o projeto mexendo nos dois, já que você só me autorizou a mexer no piso? Essa é a dúvida, entendeu, Nil?
Entendi.
Então, a gente está esperando esse posicionamento, né? E vamos aguardar. Eu acredito que não demore essa posição, e a gente, assim que a gente tiver uma posição clara quanto a isso, a gente vai proceder com os trâmites legais do projeto dentro do Poder Legislativo.
Você conseguiu falar com o Cristiano Pimentel do Tribunal do Ministério Público de Contas ou não? Porque eu posso até também ajudar na ponte, acho que é uma opinião importante. Ele tem conversado muito comigo.
É importantíssimo, Nil, acho importantíssimo. Se você puder, eu sei que você tem acesso a ele, e já em outros momentos já até nos ajudou nesse sentido. Se você pudesse fazer nos ajudar também nessa consulta seria muito importante, né? Porque a gente vota de forma mais tranquila, mais segura, né? O projeto.
Ok.
Então eu não tenho o contato dele, mas deixo aqui, lógico, primeiro o meu pedido e segundo a gratidão, porque sei que você pode ajudar nisso e a gente pode acelerar nesse processo para resolver isso com mais celeridade.
Pronto, tô mandando o contato dele e vou falar com ele dessa demanda para tentar ajudar a dirimir de uma vez por todas essa dúvida, né, Igor?
Isso é importante.
Uhum. Dizem que toda ausência é atrevida, né? Os vereadores, uma coisa são as reuniões presenciais e tem essa coisa do decoro, e outra coisa são as reuniões virtuais. Está correndo um vídeo aqui, só para você ter ideia do que está acontecendo nessas reuniões e como elas estão sendo gravadas em vídeo, né? Agora estão me compartilhando aqui um áudio. Na verdade é um videozinho, a gente vai ouvir, de uma sessão virtual dos vereadores na cidade de Timon. Essa cidade fica no Maranhão. E vejo a quebra de decoro aqui dos vereadores, ó. Vamos ouvir um trechinho.
Com a receita na mão. Está saindo com as unidades, das unidades, com a receita na mão, e aí ele automaticamente ele vai ter que ir atrás das farmácias, atrás do medicamento. Que nem o medicamento o prefeito não está dando. Nem o medicamento. Bruno. Ainda mais um acompanhamento, conforme o
padre, que
não está tendo. Presidente, eu queria que o vereador Zé Carlos calasse a boca, porque ele é muito mal educado.
Está mentindo demais, rapaz. Que
quando
eu tô
esse
mentindo.
Jumento estava falando, eu estava calado. Entendeu?
Mentindo o tempo.
Quando tu, canalha, estava falando, rapaz, bandido.
Não pergunta essa tua mentira mais não, rapaz. Até muito tempo.
Ladrão safado, que tu é ladrão.
Ou vai provar o vagabundo cheirador de cocaína.
Cadê o decoro?
Pilantra,
gerador de cocaína, gerador de cocaína, vagabundo. Vem,
pilantra, ladrão, bandido. Espanca... Vem, safado, ladrão.
Os outros. Mulher,
espancador de mulher que tu é, espancador. Espanca,
vagabundo.
Condenado, espancou a mulher, tu é condenado.
Por quem?
Ô, Igor, um negócio desse não tem risco de acontecer aqui, não, né? Pelo amor de Deus, né?
Não, tem não. A gente tem bom senso dos vereadores, a gente discute no campo das ideias, né? E. Infelizmente, né, Deus, a gente vê vez por outra aí nas câmaras, né, até no próprio Congresso Nacional, às vezes os parlamentares vão às vias de fato, né? E a gente não acha, esse debate não constrói nada, muito pelo contrário, ele fragiliza o poder legislativo, né? Então, aqui o debate é no campo das ideias e a gente espera que não tenha que intervir, né, por falta de decoro nessas sessões online, porque a gente nunca precisou, na verdade, durante esse tempo todo. A gente nunca precisou, né, fazer uma intervenção mais forte. Lógico que a gente tem as discordâncias de opinião, mas tudo dentro do campo das ideias.
Uhum. O Gudi Anderson Gomes está dizendo que há mais de uma década a gente não tem concurso aqui. Pergunta se há alguma possibilidade do Legislativo agilizar isso.
Pois é, Anderson. É outro para você ver como a gente tem que ter cautela, porque a gente tem uma empresa contratada, o edital do concurso está pronto, né? Inclusive naquele dia eu fui aí no rádio, meu, e não, a gente não, não lembrou da empresa que tava, que a gente tinha contratado, mas é a Contemax, ela é uma empresa da Paraíba, né, com sede João Pessoa, e ela já está contratada, o edital do concurso está pronto, mas infelizmente eu também não posso colocar o edital na rua, porque o Tribunal de Contas fez uma recomendação. Inclusive lá em Custódia, a Câmara de Custódia estava fazendo o concurso, soltou o edital na rua, e assim que soltou o edital, o tribunal mandou recolher o edital e suspender imediatamente o concurso, né, porque não poderia fazer concurso nesse momento, porque como é que a gente não pode aglomerar e vai fazer uma prova, né, para, sei lá, 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas. Então, não, é um momento difícil, a gente está aguardando também um posicionamento do tribunal nesse sentido, para a gente poder proceder com, né, a continuidade do concurso da Câmara. A parte legal nós já fizemos, já criamos uma conta para arrecadar os valores das inscrições, um convênio foi feito no Banco do Brasil, enfim, está tudo pronto, só dependendo dessa liberação.
Bom, duas últimas questões aqui, tem gente criticando a reabertura, o Heitor Scalambrini de Monte Alegre está parabenizando o Augusto pela postura e acha incompreensível A gente está numa curva ascendente de mortes e de contaminados, há mais de 500 mil e um genocídio a caminho. E fazer estudos, se preparar para o futuro, pós-pandemia, é muito importante. Ele disse que agora está entrando em campo o jeitinho brasileiro, é contra essa abertura, e pouco foi feito, daí o país, mais de 3 meses, com casos crescendo exponencialmente, ele é contra. Mesma opinião aqui do Valmir Mototáxi, as pessoas não vão respeitar com as normas da quarentena, já não respeitavam, imagine agora. A Yara, que é professora, né? Ela tem a Yara Silva tem um questionamento para a gente fechar. Diga lá, Yara.
Bom dia, Nil. Só que eu acho que Igor está enganado. A lei do reajuste do Fundeb é de 19 de dezembro. Então, janeiro era para já estar sendo votado para a gente receber no final do mês de janeiro esse reajuste. Obrigado.
Igor.
Não, eu entendo. De fato, ela está correta, a professora. Não sei nem se é a professora, mas de fato, o reajuste é para ser aplicado em janeiro. Né? A lei do Fundeb, eu também tenho conhecimento. O problema é que foi feito, e aí é uma pactuação dos professores, né, com o município, de que, para não dissociar piso de carreira, essa histórico aí, de vir recebendo, se eu não me engano, a gente já votou, o ano passado eles receberam em abril, o ano anterior receberam em maio, e agora já vem para março, né? Ele vem reduzindo mês a mês, isso foi um acordo dos professores com a educação, e em todos os momentos que a gente votou, eles ratificaram, né, esse acordo verbal que foi feito. Então a gente está seguindo, na verdade, o que foi, vamos dizer assim, já chegou mastigado para a Câmara, né? A gente entende a lei, sabe que ela fala que é de janeiro, mas os próprios professores, através da representação dos sindicatos, aceitaram essa forma de negociação que foi feita com o município, e a gente tem respeitado, que é a vontade dele, a gente não vai, né, fazer algo que seja contra a vontade dos professores numa votação de um projeto tão importante.
Entendi. Igor, vá para o apronto aí com os vereadores para amanhã, sessão 3:30, né? Isso, e Rádio Pajubá vai acompanhar alguns momentos. E eu pediria só para você repetir para quem quiser acessar amanhã, acompanhar, o que é que tem que fazer?
É só acessar o nosso site, né, Nil? afogadosdaengazeira.pe.leg.br. Né? Assim que você acessar o nosso site, você vai ter lá os links para as redes sociais da Câmara e você clica lá em TV Câmara. Quando você clicar em TV Câmara, você vai ver, abrir a nossa TV e você consegue assistir ao vivo através de lá.
Uhum. Ok. Igor, muito obrigado mais uma vez.
Um abraço, Nil, muito obrigado. Queria agradecer a participação de todos e dizer que a gente está sempre à disposição.
Uhum. Obrigado, ouvimos os vereadores, agradecer aos demais. Ainda tinha o Raimundo que participaria, estouramos o tempo aqui. Aí certamente vamos ter a oportunidade de ouvi-lo também. Quero agradecer a Zenegão, Daniel, Augusto, Igor. Final do debate de hoje. Daqui a pouco o Glauco da CDL quer falar para esclarecer mais uma vez o que está podendo abrir, o que é que vai poder abrir lá na frente e o que é que não vai, porque ele está vendo uma confusão, porque pelo que está no decreto, tem muita coisa que vai continuar como está por algum tempo. Né? Ele vai explicar daqui a pouco.